Voltamos e já é a última parte, gente. Quando eu digo a vocês que o que é bom não dura pouco, esse adágio pra mim não cola, eu acho que ele dura o tempo necessário pra deixar um gostinho de quero mais, e olha que vai ficar, porque cinema tem muita coisa pra ser falado. Mas ficaram algumas curiosidades, Elisângela, e eu quero esclarecer até pra mim e compartilhar com quem nos ouve. Primeiro é começar a fazer cinema no sertão. Hoje, repito, tem um celular, você tem a facilidade de adquirir um equipamento pela internet, parcela no cartão de crédito e vai adiante e busca a qualidade de cinema para uma produção. Como foi no começo?
Difícil. Difícil pra caramba, porque é isso, né? Equipamento de qualidade era de difícil acesso. Então a gente sempre fez muito na parceria, no escambo. O ICO, por exemplo, foi gravado com uma câmera cedida pelo diretor de fotografia, que também não recebeu pagamento, né? A gente fez como experimentações, construir portfólio, amizade, né? A gente usa muito o trunfo da Chapada Diamantina para convencer as pessoas a trabalharem em nossos projetos. Então a gente diz, você vai, a gente tem uma produção de 4 dias, 3 dias a gente grava, no 4º a gente faz uma trilha, a gente conhece uma cachoeira. Então a gente tem essa moeda, esse escambo, né? Essa moeda de troca aí. Mas a faculdade ajudou também, a faculdade tinha equipamentos que disponibilizavam pra gente, então a gente... Quando a gente produziu, a gente tinha uma parte desse apoio da faculdade. Depois que a gente saiu, coincidiu com a pandemia, então isso dificultou um pouco a produção. A gente conseguiu comprar em 2020 uma câmera de segunda mão, e aí a gente continuou nossas produções com essa câmera de segunda mão em 2020, e só conseguimos, de fato, um equipamento novo, que filma em 4K, né, hoje com a tecnologia de 4K, ano passado. Então foram 11 anos de luta para a gente ter, de fato, uma câmera nossa e uma câmera nossa de qualidade. Porque a gente tinha um ali meio termo e tal, mas isso nunca impediu a gente de produzir, né? Uhum. Sempre a gente teve o apoio, a TV Chapada também já disponibilizou equipamento para a gente. Então a gente tem essa parceria. E, graças a Deus tem uma galera que tem sempre ajudado a gente.
Essa ideia de que, essa fala, né, na verdade, de que fazer cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Onde é que a faculdade entra nisso?
essa frase é de um cineasta baiano. Sim. Inclusive, né, de Glauber. Eu acho muito romântica essa fala. Eu gosto, acho bonita, mas eu acho muito romântica, porque ideia na cabeça eu tenho tantas. E aí eu tenho também uma câmera na mão agora. E tanta coisa, né? Que tem entre a ideia na cabeça e a câmera na mão e o filme pronto. Então, a faculdade, ela entrou... Eu conheci mais o Glauber, né? O trabalho de Glauber na faculdade. E aí ela entrou pra falar... A gente realmente fazia com a câmera na mão e com a ideia na cabeça. Mas, como eu posso dizer, a faculdade chegou para poder destrinchar isso e mostrar que precisa de mais coisas, né, para a gente fazer. Mas que também é possível fazer só com isso. Só quando a gente quer magnitude, quando a gente quer qualidade, a gente sempre tem um pouquinho mais do que só uma ideia na cabeça.
Quando você fala do romantismo, é possível viver de cinema no interior ou precisa você desenvolver outra atividade para sobreviver?
Não é possível. Assim, a gente tem alguns casos de exceções, né? De pessoas que trabalham com audiovisual e aí conseguem sobreviver com o audiovisual. Quando eu separo o cinema do audiovisual, né? É porque a gente tem produções de vídeos institucionais, mídias para empresas e empreendimentos, comunicação, jornalismo, tudo entra na parte do audiovisual.
E já se consegue vender isso para o empresariado, para as pessoas já enxergam isso, que é preciso produzir algo que realmente tenha a qualidade de quem conhece?
Depende do empreendimento. Por exemplo, quando a gente foi com a Vila Aventura Filmes para o Rio Grande do Norte, foi para fazer uma websérie de documentário para o empreendimento eólico. Então eles tinham esse tino, né, esse olhar da importância do audiovisual como uma ferramenta de comunicação e para ampliar o alcance. Mesma situação aconteceu em Gentil do Ouro. Em Gentil do Ouro a gente fez alguns documentários sobre comunidades tradicionais de lá, inclusive está disponível no YouTube esse material, mas esse olhar ele tem mais em grandes empreendimentos, em grandes empresas. Nas empresas médias e no empreendimento médio, a gente tem um meio termo aí, porque apesar de não se vender, a gente não conseguir vender essa proposta, deles não buscarem essa proposta, o comércio local sempre entrou como apoio para a gente. Uhum. Então, por exemplo, a empresa não queria comprar um vídeo, né, para a gente fazer, mas entrava como um apoiador no nosso projeto e indiretamente recebia essa divulgação, né? Você pode reparar que a maioria das nossas produções tem a logo de algum comércio local, porque a gente sempre tem esse apoio. Então, mas viver de cinema no interior ainda é um sonho distante.
Icó, eu não podia deixar essa pergunta de lado porque está aqui, pertinho da gente. Quer dizer, o nosso Icó, né? Da Bahia, de Morro do Chapéu, enfim. Tem outros Icós por aí no Nordeste. Mas quando você citou a origem de Várzea Nova e morando em Morro do Chapéu, e Icó está ali no meio do caminho. No off que a gente conversava a respeito, e a Aragonesa esclarecia um pouco para a gente o que foi, na verdade, Icó. Mas é talvez a produção que tenha alavancado a Vila Ventura Filmes. Tem algo a ver com essa coisa de pertencimento, ou realmente a ideia surgiu e a logística facilitou? O que é que aconteceu com Icó?
Então, o Icó, a ideia do nome Icó e do Icó ser levado foi de Simário, né? O nosso querido Simário, que fazia produção audiovisual em Morro de Chapéu antes de eu... Eu era criança ainda, o Simário já produzia. E aí ele trouxe essa ideia para Aragonês, né? Então, do Icó, pelo teu valente, aquela brincadeira antiga do Icó ter essa galera valente e tal, a estética do sertão no Icó também. Então, a ideia de fazer o Icó no Icó começou por isso, que o Icó também não é gravado só no Icó, né? Tem essa deixa. A gente grava ele, tem cenas que a gente grava no Angelim e em Morro do Chapéu. E estava previsto também gravações em Sussuarana, que é um povoado daqui do Morro do Chapéu, que fica perto das Flores. Perto da Mônica. Uhum. Mas a gente não concluiu essa cena específica lá. Mas não é, a escolha do lugar do Icó não coube a mim diretamente, não tem diretamente a ver com a minha criação em Várzea Nova, mas a estética do Icó, ela cabe nas minhas referências, né? Acabou que durante o processo do Icó, eu assumi parte da direção de arte do Icó, que é a parte de cenografia, de figurino, de cenário. Uhum. E como eu depois do Icó, eu percebi, né, que eu já uso minhas referências, minhas vivências como referências para minhas produções. Então tem isso, né? A gente tem a casa de Mariazinha ali com a avó, que tem um pouco da minha avó, tem um pouco do que eu visualizava ali. A casa de Zé Baixinho, sim. A casa de Zé Baixinho também tem as referências, né? Você vê aquele casa de vó, fogão de linha, aquele espaço aconchegante. Foi muito o que eu vivi na minha infância em Várzea Nova, na casa dos meus avós. Certo. Então, meu dedinho no Icó é na parte visual, na parte de cenografia, onde eu uso essa minha referência do Icó, né? Que é a terra dos meus avós.
Ok. O que é que a Elisângela está pensando em fazer por breve? Tem produção vindo aí, tem novidade... Onde encontrar, e de repente a gente vai falando, vai buscando aquilo que nos despertou a atenção, mas esqueceu de perguntar algo que você gostaria de falar. Então fica à vontade para trazer um pouco disso.
Eita, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado em falar, né? Eu tinha feito uma listinha aqui, anotei umas coisas, acabou que a gente conversou sobre tudo e mais um pouco, isso é massa. Mas de próximas produções, a gente tem duas especificamente, né? Quando eu tive a última conversa contigo, Léo, lá na TV Chapada, a gente estava meio tateando nas coisas. Hoje eu posso afirmar com certeza que a gente já deu um pontapé inicial em duas produções em potencial para a nossa cidade. Uma delas é um documentário sobre Fogueira em Pé, né? Como eu sempre falo que eu trabalho com as minhas referências e a minha infância, as fogueiras em pé sempre tiveram muito presentes na minha infância. Sim. E aí, em algum momento da minha vida, eu descobri uma curiosidade que eu acho que talvez os ouvintes não saibam, mas que a fogueira em pé ela não é uma cultura do Nordeste em geral. A gente não tem ela nem em toda a Bahia, inclusive. Ela está em um território específico na Bahia que eu ainda estou estudando para entender onde é que ela vai ficar, onde é que ela se aplica, né? Mas eu tenho esse documentário sobre fogueira em pé, que é a fogueira de São João, sim, né? Com um ramo ou fogueira de ramos, tem os presentes e tal. Então é uma cultura que a gente tem em Morro de Chapéu, muito rica, ali no Rafael também. E esse ano a gente já começou as gravações de produção. E como sempre acontece, a gente tem uma parceria muito grande. Quando eu falei, gente, tô gravando fogueira em pé, todo mundo se ofereceu, então todo mundo me mandou mensagem, me mandou vídeo, então eu já tenho um conteúdo massa aí. E vai ser esse nosso desafio como documentário, né? E como ficção, a gente tá retomando depois de um hiato de 6 anos. A última produção de ficção live action que a gente fez foi o Assombra Mitos, lançado em 2020. E agora a gente tá com uma nova produção que se chama Joana Banana, que é uma adaptação de um livro de nome Joana Banana, né, da escritora Cristina Porto. Eu fiz esse roteiro ainda na pandemia ali, num devaneio, e ano passado entrei em contato com o escritor e falei, eu tenho um roteiro aqui e eu queria fazer um filme. E aí ela ficou agraciada, e tem toda a minha bênção, pode fazer. E aí esse ano a gente começou nessa produção, né? Para além dos filmes, a gente faz oficinas. Então, no começo do ano, a gente fez uma oficina de atuação com crianças e conseguimos ver vários atores em potencial em Morro de Chapéu. Então, a gente tem essa produção de Joana Banana, que é uma ficção. Vamos gravar ela em setembro, né? Tá bem, bem perto já. E com a proposta de lançamento pro ano que vem. A gente ainda não tem data de lançamento, mas a proposta de lançamento é pro ano que vem. E eu queria deixar uma deixa que a gente vai estar buscando apoio, né? Então a gente tem vamos lançar uma rifa. Provavelmente quando o podcast ir pro ar, a rifa já vai estar sendo divulgada para esse apoio local. A gente espera. Já vou deixar aqui esse pedido para quem quiser entrar em contato para ver o prêmio da rifa e tudo mais. E todo apoio é bem-vindo, como sempre, né? Uhum. E a ideia é ser nesse formato igual o do ICO também, uma coisa mais colaborativa e tal. Porque não é fácil fazer produção, a gente não está prevendo pagamento, não temos ainda previsão de pagamento de equipe, por exemplo. Mas os artistas de Morro de Chapéu sempre se engajaram nas nossas produções. Dessa vez a gente tem uma parceria com a Trupe Gambiarra de L'Arte, que é o pessoal do teatro aqui, né? Luana, Wagner e Jackson. Então a gente tem essa produção aí. Prometemos não decepcionar, entendeu? Quem tem a expectativa do ICO aí pode ficar tranquilo, que a gente vai ter uma produção massa. Não vai ser de sertão, né? Esse cordel é uma outra pegada, é um filme infantil, numa coisa mais lúdica, mas também vai ser cômico, vai ser massa.
Muito bem, eu preciso agradecer pela disponibilidade, como eu disse lá no começo dessa última fala, tem que deixar um gostinho do quero mais, e por pensar assim, é bom saber que vem novidade aí pra gente voltar num bate-papo futuro, mas por hoje a gente fecha com suas considerações finais e traz Big Black, coisa nossa, gente do Morro, no balanço, e você fica à vontade para trazer também o contexto e dedicar.
Né, de tanto falar dos artistas da cidade, né, não poderia deixar de passar para falar de Big Black, que é um nome que também só tende a crescer, né? Big já, a gente já teve produções juntos, né? Fizemos Rufá em 2022 e esse ano ele lançou o EP Cédulas, que eu também fiz uma parceria com ele. A gente fez a parte de audiovisual para as redes sociais dele e os lyric videos, né, chamado lyric videos, que são os vídeos com as letras, que estão disponíveis no YouTube também. Então eu dedico essa daí para os artistas da cidade, né?
Vamos acompanhar e a gente volta para fechar o Acorda Sertão.